Olá, Gabriel por aqui, mais um capítulo do Descomplicando, esse já é o número 134, né? E tô começando aqui o programa porque, como o título já indica, a gente vai falar um pouco mais sobre administração e um pouquinho de finanças também hoje. E algo que você vai vivenciar aí ao longo da tua jornada como empreendedor é que em algum momento os teus números podem ficar no vermelho. E tu vai perguntar, como assim, né? Eu quero ter sempre os números maravilhosos, com um monte de lucro. E claro, é o sonho de todos nós, mas a administração de um negócio, seja ele de estética ou de outro ramo, ele é bastante complexo e existem várias situações que podem nos levar a ter esses números não tão bons. Então, como já indica o que a gente vai tratar nesse episódio aqui, os números negativos, né? Mas e agora? O que, que eu faço? O que está que tá acontecendo aqui? O que, que já aconteceu comigo? Como é que eu posso fazer para evitar tudo isso? Bom, justamente com essa ideia na cabeça que surgiu esse programa e a gente vai analisar um pouco ali algumas situações que podem nos levar a ter esses números, e o que, que a gente pode fazer para reverter, quando que a gente deve se preocupar ou não e talvez até como que eu posso evitar esse tipo de coisa ou ao menos minimizar esse problema. É ou não é, Cris? Diz aí qual que é a tua experiência com esse assunto.
Com certeza, né? Eu sempre falo que nas nossas faculdades a gente é preparado para sermos ótimos técnicos, mas péssimos administradores. Então, ou a gente vai precisar do auxílio de alguém, né, para nos ajudar a desempenhar essa tarefa, ou a gente vai aprender as duras penas, né, no decorrer do dia a dia. A gente vai acabar se moldando. E com certeza, o sonho de todo profissional que abre seu espaço é ter a conta bancária sempre cheia, ter estoque para atender a cliente que aparecer, né? Por exemplo, ai, nossa, eu tenho preenchimento amanhã, eu já tenho o produto, ok? Tá tudo certinho, né? Uma cliente que surge assim do nada. Claro que essas clientes que surgem do nada, a gente tem que também que cuidar, e isso a gente fala em outro momento, né? Só que nem todos os meses vão ser assim. E além de tudo, né? A gente quer também ter os boletos sempre pagos em dia. O que a gente vai precisar é estar preparado para todas as situações dentro do nosso negócio. Principalmente, a gente precisa saber como retomar de uma situação negativa sem desespero, sem se atirar fazendo qualquer tipo de promoção, sem estratégia alguma, sabe? Jogar teu preço lá embaixo, quando tu vê, tu vai estar pagando para trabalhar ao invés de estar recuperando teu caixa. Mas vamos lá, que tem muito assunto para hoje.
Vamos lá. Vamos começar pensando, então, por que que isso acontece. Claro que a gente não, né, na maioria das vezes, a gente não quer e na maioria das vezes a gente pode até de forma involuntária acontecer isso aí, mas entender o porquê nos ajuda, né, também a encontrar essa solução depois. E aí podem existir muitos motivos, mas vamos ver aqui o que eu acho que são os principais, pelo menos, o que quase sempre acaba acontecendo. Um dos motivos que pode afetar é que nos negócios de estética, né, no Brasil afora, é a sazonalidade. Que tem meses onde as vendas baixam, porque os clientes estão de férias, porque estão preocupados com outras coisas, com festividades, etc. E mesmo que a gente tenha várias estratégias para atacar essa sazonalidade, a gente acaba com meses um pouco piores do que os nossos meses normais, digamos. Logo, se nesses meses a gente continua com o mesmo nível de gastos que a gente tinha anteriormente, mas nossos ingressos foram menores, obviamente a gente vai terminar no vermelho. Então vamos focar no problema aqui, pelo menos nessa primeira parte, e mais para frente no decorrer do episódio a gente volta nessa questão para tratar também das soluções. Então sazonalidade, vendas baixas seria um dos porquês que poderia estar afetando o teu negócio. Outro motivo pode ser a falta de controle com as compras. A gente termina gastando mais, seja em compra de materiais porque a gente estimou uma demanda que não era correta e a gente ficou cheio de estoque, por exemplo, ou com outros gastos desnecessários que acabam não agregando dentro da nossa geração de lucro. Outra questão é, e pode acontecer, é a folha salarial. Com a gente tem muitos profissionais, ou muito mais profissional do que a nossa demanda requer. A gente acaba com uma folha inchada que não necessariamente está dando retorno para a empresa. Sem esquecer aqui, né, dos famosos casos ali com comissões absurdas, negociações que só beneficiam um lado da história. A mistura de contas dos negócios, né, pessoais com as contas do negócio, que é muito clássica e é perfeita para que a gente meta os pés pelas mãos, né, gasta mais do que entra ou faz retirada de lucros maiores do que a empresa pode suportar, não estabelece prolabore, faz dívidas pessoais e depois precisa pagar elas com o dinheiro que deveria ser para o controle do negócio. Essa aqui são inúmeros problemas que pode gerar e inúmeros várias dores de cabeça que tu pode ter com misturando as contas, né? Dívidas, obviamente, né? Pode ser empréstimos bancários ou qualquer outra dívida que você possa ter contraído, seja para levantar o negócio, ou para dar giro, ou para o que for. A boa notícia das dívidas é que elas são projetáveis, né? E deveriam terminar em algum momento. E a última que eu vou trazer nas partes do porquê, pelo menos, é a questão da inadimplência. Se você faz muito crediário, as pessoas estão sempre espichando os prazos na hora do pagamento, né? Ou não respeitam os prazos que você estipulou, ou até terminam nem pagando, também pode levar o teu negócio não só a números vermelhos, mas à quebra.
É, o Gabriel ele trouxe um cenário bem amplo de tudo que pode acontecer numa estética e que pode nos deixar numa situação de saldo negativo, né? Pode nos deixar no vermelho. Aqui, para mim, a sazonalidade sempre foi bem clara, me mostrando que de outubro a dezembro o foco é no corporal e de abril a setembro as pessoas buscam mais o facial por conta de algum laser mais ablativo, né, que seja necessário fazer, ou até alguns peelings, digamos assim, mais agressivos, né? Agora eu até tenho mudado um pouco a abordagem para trabalhar o cuidado constante com a pele, né? E as constantes modificações que ela sofre ao longo de um ano e ao longo da vida também, né? Então, senta ali e avalia se isso ocorre igualmente no teu negócio e o quanto que a sazonalidade impacta, né? Sobre as compras, eu compreendo que a gente quer ter sempre o produto para quando chegar cliente, como eu estava falando antes, né? E eu sei que os representantes demoram para responder, que tu chama na segunda, eles vão te responder na sexta, daí vem o fim de semana, tu emenda a semana seguinte, né? Que o pedido demora para ser liberado, porque às vezes depende de ser produzido, que o frete também leva dias para chegar, dependendo da onde que tu mora. Só que aí vira a procura de cliente para aquilo que tu tem e não a procura do melhor tratamento para aquilo que o teu paciente necessita, né? E normalmente é aqui que acabam acontecendo as intercorrências, quando você não faz o planejamento do tratamento correto. Sobre a folha salarial, foi algo que eu já me estrepei muito aqui, né? Que já me negativou, principalmente ali durante a pandemia, quando ficou aquele abre e fecha, né? Porque eu tinha a obrigação com essas pessoas, eu não ia conseguir deitar minha cabeça tranquila no travesseiro sem saber que eu tinha ou não pago elas, né? Porém, entender que a gente não é para todo mundo tira um enorme peso das nossas costas, né? E hoje eu opto por algo mais enxuto e também com menos dor de cabeça, né? E eu quero falar também aqui a respeito da inadimplência, né? Poxa, se a pessoa ela não tem condições de investir na estética, não faça. Ou então, junta o dinheiro e vai fazer isso. Eu estou falando na questão do cliente que nos procura, né? E não é um caso de vida ou morte. A gente sabe que é uma melhoria na saúde da pele da pessoa, uma melhoria na autoestima e tudo o que tu já está careca de saber. E não é por isso que tu vai ter que também estar tá fazendo de graça ou porque tu não é uma ONG, né? Tem que botar isso na tua cabeça. Tu não precisa estar tá fazendo caridade. Ou a pessoa vai ter condições de investir, paga para receber o teu serviço ou não faça.
Às vezes o um negócio mais enxuto, focado nos negócios, nos serviços certos, dá mais dinheiro do que o outro que quer abranger tudo que, né, que tem disponível. Mas isso aí é história para um outro podcast até. Mas muito bem, a gente sabe o que, que esses podem ser os principais problemas, né, que o nosso negócio, para que o nosso negócio não ande bem. Então, o que, que eu preciso revisar para entender onde está esse problema e que tipo de ferramenta eu preciso, que tipo de controle, né? Bom, primeiro caso da sazonalidade que a gente estava comentando, tem lá um cálculo de índice de sazonalidade, que eu não vou entrar nos detalhes hoje porque desviaria muito da ideia do episódio. Mas se você tem o um fluxo de caixa ou ao menos um controle de ingressos da tua empresa, você consegue observar bem essa variação. Pega o ano passado completo e veja quais meses foram melhores e quais foram piores. Qual a tua média de vendas durante o ano e compara os meses com essa média. Aí talvez você vai me dizer: ah, mas eu não vejo muita diferença. Então faz um gráfico, porque às vezes o número não parece tão distante, mas na hora que a gente traça um gráfico, as linhas se separam bastante. Ah, eu fiz o gráfico e ainda assim não mudou nada. Bom, maravilha. Pode ser que você não sofra com sazonalidade e o problema de estar no vermelho seja outro. Na parte do controle de compras, né? No final das contas, um assunto que acaba se, né? Um assunto se relaciona com o outro aqui. Se você estimou mal a tua demanda, por causa da sazonalidade, ou seja, né? Fazia ideia que não fazia ideia da sazonalidade que tinha, que a gente estava falando. Aí foi lá e comprou um monte de produto nos meses que menos vende, por exemplo. É, tem até alguns episódios, porém, a gente comentou muito de controlar e programar essas compras onde dá, né? Então dá uma olhadinha para saber se não é esse o problema, porque se for, obviamente você tem como contornar de maneira relativamente fácil. Outro ponto dentro desse mesmo assunto são os gastos desnecessários, né? Pega o teu fluxo de caixa, imagino que essa altura você já tenha o seu. Caso não tenha, você pode adquirir os nossos pacotes de documentos e começar a controlar já agora mesmo o teu negócio. Mas pega esse documento que você tem, esse controle, e revisa conta por conta. Onde aumentou de um mês para outro? Onde baixou? Quais as contas que são novas e que antes não existiam? E por que que elas existem agora? A parte da folha salarial é muito fácil de observar, né? É simplesmente comparar a nossa demanda com os espaços que a gente tem disponível para atendimento e se a gente está preenchendo todos eles. Se não tá, em que, né? Se vamos dizer que a gente não está preenchendo completamente, em que porcentagem a gente está conseguindo preencher, então? E, em teoria, é uma situação fácil, né, de observar, como eu estava comentando. É, se a gente tem profissionais que passam muitas horas sem ter o que fazer, ou pode ter acontecido que você contratou muita gente pensando em uma demanda específica, né, de uma época do ano, quando tinha sazonalidade alta, por exemplo. Mas na média, em outros períodos, as coisas não se sustentam. Então, novamente, tem essa conexão entre um assunto e outro aqui. Outra coisa que a gente falou antes na parte anterior, como uma das razões, é a famosa mistura de contas pessoais com as da empresa. Isso acontece muito e a maioria das pessoas costumam dizer: ah, mas eu tenho tudo anotadinho. Sim, mas é uma mistura que nem a própria pessoa consegue entender. Então, de novo, seja no fluxo de caixa ou nesse controle que você faz, é hora de separar as coisas, saber quanto o negócio precisa para se sustentar sozinho, quanto do lucro você pode retirar, quais os custos reais de cada serviço, entre outros cálculos que você precisa fazer ali dentro. Dívidas, que foi outro assunto que a gente abordou antes. Se você tem a mistureba lá de contas, pode ser mais difícil saber, principalmente se vamos nos atrapalhando, né? A gente vai comprando coisas no cartão de crédito, por exemplo. Mas seria bom revisar isso aí, que dívidas de curto, médio e longo prazo a empresa tem, seja em cartão de crédito, em possíveis empréstimos ou outras coisas. Quando elas terminam? Quanto você precisa pagar por mês para manter essas obrigações em dia? Porque as dívidas normalmente são passageiras, em algum momento aquele empréstimo ele vai terminar. E esse alívio de caixa pode fazer com que a empresa volte a estar no azul. Mas a gente precisa entender por quanto tempo a gente precisa aguentar isso aí até que aconteça até que termine essa conta, né? E para finalizar essa partezinha, a inadimplência, claro, que também é fácil de controlar e de saber, simplesmente comparar quantas vendas você faz no crediário em comparação com as vendas à vista, por exemplo. Quanto dinheiro você tem para receber em cada mês, daqui ao final do ano por vendas no prazo parceladas, né? Enfim, quantas dívidas estão atrasadas? Porque você, né, no final das contas, você pode vender 500 mil reais em um mês, mas se tudo isso aí for em crediário de 12 vezes e sem garantia que esse dinheiro realmente vai chegar na nossa conta, a gente pode terminar numa situação bem complicada.
Olha, eu poderia estar aqui falando tanta coisa, né? Porém, eu acabaria sendo repetitiva porque o Gabriel ele exemplificou e solucionou muito bem todas as situações, como sempre, né? Aquela visão diferente da nossa, que é o profissional técnico da coisa. Então, você que está ouvindo consegue perceber que tudo, exatamente tudo dentro do seu negócio está interligado. É coisa que a gente já vem falando ali há mais de 2 anos, que tu precisa tirar um tempo de fazer a gestão do teu negócio além dos teus atendimentos. Então, bloqueia a tua agenda para toda segunda de manhã, por exemplo, tu senta e organiza teu fluxo de caixa, teus estoques e toda a burocracia ali do teu negócio, né? E se a essa altura tu ainda não tem os teus controles, que até eu tinha disponibilizado de forma gratuita a minha planilha de fluxo de caixa se chegasse aos 20 compartilhamentos, né? Não chegou, não liberei. Mas se tu ainda não tem o controle, a gente está aqui para te ajudar, como sempre, com toda a documentação que a gente utiliza, a um preço bem acessível. Eles valeriam facilmente, assim, ó, uns 1.000 reais. Só que o combo ele está numa oferta de apenas R$ 100. Não sei se isso vai ser para sempre, vai ser só por um período, com mais de 30 arquivos totalmente editáveis para te deixar a cara do teu negócio. Então, para adquirir é bem fácil, é só acessar o link ali na nossa bio do Instagram, né? Ou então manda uma mensagem que a gente te encaminha ali o link para fazer a compra. Ou a gente pode ver, tu pode fazer um Pix, eu encaminho por e-mail, existem N possibilidades.
É isso aí, não perde essa, hein? Mas, e continuando aqui na questão do episódio, quando que eu devo me preocupar com uma situação assim? E aí a gente sabe, grande parte das situações, né? A gente precisa saber o que revisar para entender por quê e como que cada uma delas está acontecendo. Mas e que a gente já mais ou menos fez ali na parte anterior. Mas principalmente aqui, quando que eu preciso me preocupar se o negócio está no vermelho? Porque às vezes pode ser só uma situação muito passageira, né? Então, na minha opinião, quando isso se torna uma tendência, ter um mês no vermelho ao longo de 12 não é algo para se assustar, né? Claro que seria bom estudar para não ter mais isso no futuro, enfim, mas um mês é algo totalmente contornável e até pode, no caso específico do teu negócio, pode até ser normal, que aquele mês você já sabe que não funciona as coisas e não sei, todo mundo sai, enfim, pode ter inúmeras coisas que acontecem. Agora, quando isso começa a se tornar uma tendência e você vê 2, 3, 4 meses onde a empresa só tem resultados negativos, então algo de errado está acontecendo. E o mais sensato seria revisar esses detalhes que a gente comentou anteriormente para entender onde é que está o problema, porque não adianta também sair desesperado atacando qualquer coisa sem saber como que a gente vai solucionar isso. Então tem que passar por esse processo que a gente fez anteriormente para saber, ok, o meu problema especificamente é esse aqui, então se eu atacar eu vou resolver. Senão fica ali que nem barata tonta, né? Sempre lembrando também daquela velha reserva financeira para poder enfrentar 1 ou 2 meses no ano onde os resultados não são os esperados. Então pega aqueles meses fantásticos, né? Aqueles que são os melhores do ano e guarda um pouquinho para os meses que você sabe onde a demanda não é das melhores, onde você tem a sazonalidade baixa. E aí você consegue navegar por esses meses também de forma mais tranquila.
A gente já falou aqui, né, que a reserva é bem importante, que o dinheiro da empresa não é teu, tu precisa ter essa reserva. E olha, esse um mês negativo, por exemplo, ele pode até te servir para acender o alerta e sentar e revisar o que que está acontecendo, o que que tu fez de errado naquele mês, o que que pode estar tá melhorando justamente para não acontecer mais. Foi um mês que tu estava mais cansado, desanimado, e daí tu, sei lá, não ofertou tanto os teus serviços, foi as contas, o que que aconteceu, né? Agora, quando segue no vermelho teu negócio, daí sim é bom tu te preocupar. Porque depois de ouvir a gente aqui, né, avalia todo o teu negócio e começa 2022 fazendo o melhor para ele já desde o início.
É aproveitar que é janeiro, né? Aproveitar que é janeiro e é um momento para fazer isso. E aí, para finalizar um pouco esse programa também, como é que eu evito isso? Ou pelo menos, o que que eu posso fazer para minimizar o problema? Então, vamos lá. Vamos ver como é que. Porque evitar às vezes é difícil. Então, vamos ver como que a gente pode fazer para minimizar o dano que isso aí pode causar em alguns casos. E vamos de novo, parte por parte, nós. Pegando lá as principais razões e entrando aqui na parte de evitar, né? Ou de minimizar. No caso da sazonalidade, se você tem bem claro a época do ano onde isso acontece, você pode muito bem se preparar para essa situação, né? Uma das alternativas seria a reserva financeira que eu já estava comentando antes, para esses meses complicados. Mas, porque a gente também pode, né, trabalhar, vamos trabalhar estratégias pensadas exclusivamente para essas datas. Mas em algumas ocasiões, mesmo com as estratégias, é difícil que as vendas se igualem aos outros meses, por inúmeros fatores, como a gente estava comentando antes de, né, de férias, de festividades, enfim, pega dezembro, tem Natal, Ano Novo, né? O pessoal já está pensando nas férias, tem meses que é bem complicado. Então, a reserva acaba ajudando ali para que, vamos dizer que você fez a estratégia, conseguiu levantar um pouquinho, mas não chegou ao número que você precisava, você tem aquela reserva para segurar as pontas, né? No caso das compras, procure evitar compra grande que tenha vencimento nos meses mais baixos, né? Nos meses que você sabe que não vão ser muito bons, evita que os vencimentos dessas compras sejam naqueles meses. Ou procure espichar um pouquinho mais o crédito, fazendo com que a parcela seja um pouco menor. Outra opção é, obviamente, comprar à vista, né, de forma antecipada nos meses que você tem melhor entrada. já se preparando para os meses mais complicados, né? Então você fica com aquele estoque ali, não vai precisar comprar nos meses de baixa e você consegue manter o atendimento da tua demanda. No final das contas, tudo gira em torno de um bom planejamento e uma boa estratégia. Só que para isso a gente precisa estar controlando esses dados de forma contínua, né? Senão, como que a gente vai saber quais são os meses que a gente tem que fazer isso? Quando que a gente sabe que tem que comprar agora para se preparar para os próximos meses? Isso aí é tudo uma questão de controle. Se o teu problema for a folha salarial, de novo, você vai descobrir olhando os dados ali da empresa, né? Analisando o teu fluxo de caixa. Procura outras formas de contratação. Se não tem como dar conta, né, no, nos meses de alta, vamos dizer que você tem muita demanda e não consegue trabalhar com uma ou duas pessoas só, procura ver se tem alguma opção de contratação temporária, né? Não sei, algo para que não tenha essa saída grande de dinheiro nos meses onde a gente não tem tanta demanda. Ou enxuga o teu negócio, né? Procura trabalhar com menos serviços e focar naqueles que dão mais lucro, mais resultado, que a gente pode até fazer um programa falando só disso aí. A mistura de contas pessoais do negócio, não precisaria nem comentar aqui, porque eu vou parecer um papagaio, mas vamos lá. É muito simples. Um controle para cada coisa. Um fluxo de caixa para cada coisa. Separa tudo. O que é negócio, o que é pessoal é pessoal. Analisa bem os teus números e define também um pro labore ou uma porcentagem para retirada dos lucros, para que você não faça retiradas que a empresa não possa suportar depois. Na questão das dívidas, vai com o que eu estava comentando antes um pouco. Primeiro entender por que que essa dívida existe, né? Esse é o primordial. Depois saber quando que ela vai terminar e que impacto ela tem no teu negócio todos os meses. Se o impacto é muito grande, que opções você tem de renegociar isso com o banco? Se o impacto é administrável, quanto tempo você vai ter que aguentar isso até ter esse respiro de caixa depois, quando a dívida termine, né? E com isso você toma a decisão também de, ah, eu vou tentar renegociar ou vou manter da mesma forma. Sabendo que se manter da mesma forma, né, se mantiver da mesma forma, vai ter que dar uma apertada no cinto por esse período ou tentar alavancar as vendas para que as coisas estejam um pouco mais tranquilas. E para finalizar com a inadimplência, talvez seja a coisa mais simples de resolver até, que é principalmente simplesmente não vender mais no crediário, né? Ou ao menos ter alguma garantia de que, que você vai receber esse dinheiro se você vender no prazo, né? Se não dá para vender à vista, que pelo menos esse crediário seja no cartão de crédito, onde você tenha certeza que o dinheiro vai chegar na tua conta. E você ainda tem a opção lá de negociar para que te entregue o valor integral logo de cara. Claro, eles descontam uma porcentagem maior e tudo, mas enfim, tem a sua opção. E aí, quando tem algum problema de liquidez, pode acabar sendo até uma boa alternativa.
Pois é, olha só, esse episódio virou uma mentoria gratuita, hein? Tem muito ouro nesses minutos. Então, ouve ele novamente, analisando o teu negócio com todas as orientações que foram dadas aqui. Eu tenho certeza que com um pouco de boa vontade de organização, tu vai conseguir ajustar tudo dentro da tua estética, para que esse realmente seja o melhor ano dela. O meu objetivo ainda é comprar e vender somente à vista. E eu vou aproveitar então esse início de ano para reavaliar todos os tópicos aqui dentro da minha estética e trabalhar para isso acontecer. E eu tenho certeza que se eu consigo aqui, tu também vai conseguir ali desse lado, hein, colega? Vamos lá!
É isso aí, é só colocar, sentar ali na cadeira, colocar as coisas no papel que no computador, enfim, né? Que dá certinho. É só organizar tudo que fica tudo mais fácil de entender o que está acontecendo também. Mas hoje a gente vai ficando por aqui. A música de abertura é Feeling Good da PurplePlanet.com e na outra semana a gente volta com mais um assunto interessante para você. Até mais, Cris.
Até mais!